instrumentos necessários. O alojamento, os cuidados, a política de limitações, a ausência delas ao abate de animais, a falta de recursos para a esterilização e vacinação de animais errantes são problemas que ainda urge combater. Por isso, antes de tudo mais, o PCP não quer perder nenhuma ocasião para colocar em cima da mesa o que tem de ser efetivamente colocado. A par dos CRO e das campanhas de adoção desenvolvidas por estes, a esterilização é um instrumento por excelência para a redução da população de animais errantes e é uma das formas de acabar com o abate injustificado de uma forma verdadeiramente eficaz e sem pôr em causa nenhum outro interesse comunitário. Há 2 anos existiam 21 mil animais recolhidos para os quais não foi ainda encontrada a solução de encaminhamento. Hoje serão muitos mais. A solução não pode ser nem a colocação em CROs, nem noutro lado qualquer. É agir na raiz do problema. Em muitos casos são associações e organizações de cidadãos que asseguram a recolha dos animais. Também se conhecem situações de canis e abrigos para animais errantes privados que não garantem condições dignas. O PCP já apresentou em 2019 um plano de emergência para a aplicação da Lei 27/2016 que visava a criação e o reforço da rede de CROs e a adoção de medidas excepcionais de esterilização e vacinação de animais com vista à salvaguarda da saúde pública, uma campanha acompanhada do reforço dos meios financeiros e de recursos humanos que possibilitem a recolha, a esterilização e vacinação de animais errantes e de companhia. Apesar de no entender do PCP essa proposta ser inadiável, ela não obteve então o acolhimento por parte do PS, Iniciativa Liberal, e teve a abstenção do PSD e CDS. Infelizmente, a realidade e a própria exposição de motivos de vários dos projetos hoje em discussão insistem em relembrar a necessidade de acelerar a criação e modernização dos centros de recolha oficial e principalmente garantir os objetivos da Lei nº 27/2016 e da proposta do PCP de intervenção para uma massiva esterilização. Por isso, aqui trazemos novamente a proposta, sem aceitar recuos. O PCP mantém uma preocupação com o bem-estar animal e a posição quanto ao não abate de animais como solução para o problema da sublotação dos canis e gatis, defendendo que o caminho não pode ser de retrocesso, voltando ao abate de animais saudáveis, mas sim o de reforçar a rede de CROs e a capacidade instalada dos CROs existentes no sentido de dar resposta adequada a esta situação e agir e atuar na prevenção. A ausência de uma política consistente de esterilização faz com que muitos animais abandonados ou outros animais errantes continuem a reproduzir-se e a aumentar as populações, que acabam por vir a constituir um problema real para as populações. As opções de esterilização, recolha temporária e vacinação de gatos para devolução à comunidade e à rua são exemplo de um método e de uma política que respeita simultaneamente o bem-estar comunitário e dos animais. É claro que para que tais experiências possam ser generalizadas é fundamental que existam meios e recursos. Ao mesmo tempo, é preciso ver que não são apenas os animais errantes, principalmente os cães e gatos, a fonte de proliferação de animais errantes que se verifica em alguns territórios. Na verdade, a ausência de uma política que aposte numa rede pública de cuidados veterinários, na esterilização gratuita e na promoção da mesma, traz o descontrole sobre o número de animais que pode acabar por viver na rua sem estar ao cuidado de ninguém. Assim, o PCP quer que se discuta e se avance para a medida que melhor serve neste momento a política de bem-estar animal. Por isso, volto a propor uma ação enérgica em que o Estado Central não se demita para alargar a vacinação e esterilização de animais. Uma ação que deve incidir em 2 universos, animais em situação de abandono ou errância, com a capacitação dos CROs e dos serviços de veterinária municipais para recolha, vacinação e esterilização, e ainda junto dos animais com detentor, garantindo esterilização gratuita. O conjunto das medidas concretas que o projeto de lei do PCP contém dão resposta aos verdadeiros problemas e aliviam, simultaneamente, os encargos das famílias e dos cuidadores de animais. Se há uma verdadeira intenção de proteger os animais, se isso é genuíno, então não há nenhum motivo para rejeitar este projeto, aprovem esta lei. Uma nota ainda sobre as restantes propostas em debate. A legislação em vigor é adequada. O que falha é a fiscalização, por falta de meios humanos e técnicos da entidade competente, da DGAV e dos médicos veterinários municipais, por exemplo, ponto onde o PCP se tem batido de forma intransigente para que estas entidades possam ser providas de meios para desenvolver as suas competências com rigor e profissionalismo. Independentemente da boa vontade das propostas, é bom que se perceba que não é por omissão legislativa que há maus-tratos. Não falta proteção penal, mas ainda não se garantiram os mecanismos de sensibilização, prevenção, execuibilidade e fiscalização. Essa é que é a questão. Infelizmente, não é apostar num papel que se a realidade se altera.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem três pedidos de esclarecimento, não sei como pretende responder. Senhora Deputada, pode fazer um sinal à mesa? Senhora Deputada Alma Rivera, tem três pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? Em conjunto? Muito bem. Tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento a Senhora Deputada Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, compreendemos e concordamos com o princípio da proposta trazida a debate relativa à criação de uma campanha nacional de esterilização para animais. E sobre esta temática, começamos por destacar o papel fundamental das autarquias locais no que diz respeito à proteção da vida animal, em que têm cada vez mais responsabilidades e funções também mais exigentes. Mas o que não deve nem pode acontecer é a transferência de competências ocorrer sem se disponibilizar os meios adequados para as pôr em prática,
exatamente,
sob pena de pôr em causa os princípios que lhe estão subjacentes. Quanto ao conteúdo da proposta apresentada, a primeira dificuldade na sua implementação que queremos dar nota prende-se com a prestação destes serviços de forma gratuita, levantando-nos muitas dúvidas relativamente à identificação dos custos e respectivo financiamento, em que nem mesmo a abertura de uma linha excepcional resultante do Fundo Ambiental e do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas que mencionam seria capaz de suportar os custos elevadíssimos e os meios que tal campanha exige, para além de se traduzir inevitavelmente num acentuado decréscimo na qualidade dos serviços prestados pelas câmaras municipais que é necessário acautelar. Outra das dificuldades, diretamente relacionada com a anterior, com que há muito nos deparamos e que continua por resolver, é o facto de existirem câmaras municipais que nem sequer dispõem de médico veterinário municipal,
exatamente,
comprometendo desde logo o trabalho a levar a cabo nesta matéria. Senhoras e senhores deputados, o PSD compreende e partilha das preocupações que presidiram à apresentação da iniciativa. No entanto, acreditamos no princípio da responsabilidade quanto à participação dos detentores dos animais neste processo. E a este propósito, convém lembrar um relatório recente sobre o estado da saúde em Portugal, em que se demonstra que os portugueses gastam mais dinheiro do seu bolso com despesas de saúde do que a média dos países da OCDE. Parecendo-nos, por isso, que, por questões de razoabilidade e eficiência na gestão dos recursos públicos que provêm principalmente dos impostos pagos pelos portugueses, seria justo acrescentar à iniciativa o princípio da responsabilidade, razão pela qual defendemos que nos casos em que haja possibilidades para isso, deverão os detentores dos animais comparticipar os custos do processo em causa. A comparticipação seria, a nosso ver, um sistema mais justo e racional para todos. Neste sentido, a pergunta que lhe coloco, Sra. Deputada Alma Rivera, é se nos acompanha quanto às preocupações apresentadas.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Palmeira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo o Partido Comunista pela apresentação do projeto de lei que pretende criar uma campanha nacional de esterilização de animais no ano 2021. Reconhecendo o mérito que assiste à referida iniciativa, a mesma é já extemporânea e redundante, visto que o seu propósito foi já cautelado. No entanto, há que referir que, em matéria de bem-estar animal e concretamente no tocante a animais de companhia, identificação, vacinação, redução do abandono, medidas para promover a adoção e a esterilização, o Partido Socialista e o Governo têm desenvolvido e concretizado políticas efetivas e continuamos empenhados em trabalhar e legislar para, de uma forma harmoniosa, acautelar a qualidade de vida dos animais, o meio do ambiente em que se inserem, mas também, como já temos referido, dar liberdade a quem opta por não ter animais de companhia. Sabemos bem que devemos continuar a fazer diminuir o abandono de animais, privilegiando ações e campanhas de sensibilização, esterilização, promovendo a adoção, e estamos convictos, como também temos referido, do papel essencial das associações de proteção animal e das autarquias locais, que de uma forma articulada muito têm contribuído para executar um grande conjunto de medidas. Recordemos alguns dos mais recentes diplomas aprovados do Governo e que já vão de encontro à vossa pretensão. Foi atribuído pelo Governo um financiamento na ordem dos 10 milhões para realizar um conjunto de investimentos em bem-estar dos animais de companhia e que são desenvolvidos através das autarquias locais e das associações zoófilas. Este investimento é 3 vezes superior face ao Orçamento de Estado do ano anterior. E foram lançados vários avisos, que neste momento há já um número considerável de candidaturas e que estão em execução. Por exemplo, o programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização dos CROs e de instalações das associações zoófilas, das despesas referentes a programas de bem-estar animal e medidas excepcionais de combate aos efeitos da pandemia, para a campanha de prestação de serviços veterinários, de assistências a famílias carenciadas e associações zoófilas, campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, campanha de apoio à sensibilização para o benefício da esterilização, campanhas de apoio para a identificação eletrónica e registros de animais de companhia e também avisos para o apoio direto às associações. Refiro ainda a resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa Nacional para os Animais de Companhia, onde se destaca a elaboração de um regime geral de bem-estar dos animais, a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, a Rede Nacional de Respostas para o Acolhimento Temporário, articulando os centros de recolhimento com alojamentos das associações e com famílias de acolhimento temporário, o Programa Nacional de Adoção de Animais de Companhia, também num trabalho concertado com as associações e com os municípios, e uma série de procedimentos ainda também em curso. A figura do provedor de animal, que atribui a este cargo a missão de defesa e bem-estar do animal, promovendo uma atuação mais eficaz e coordenada do Estado. Lembrar também que foram reforçados os recursos humanos através da contratação de 20 médicos veterinários e a criação do Departamento de Bem-Estar dos Animais, que terá uma atuação em todo o território nacional através das direções regionais. Senhora Deputada Alma Rivera, lembrando o ditado popular, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas nós já fizemos muito. Eu pergunto-lhe, se o Orçamento de Estado para 2022 fosse aprovado, não seria mais uma excelente oportunidade e um grande passo para a concretização destas medidas? Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Senhora Deputada Bibiana Cunha, do Bloco de Esquerda, por favor. Para um pedido de esclarecimento.
Não, do PAN, Bloco de Esquerda.
Eu peço perdão, Bibiana Cunha, do PAN. Do PAN.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Gostaria de endereçar uma questão à Senhora Deputada Alma Rivera, aproveitando desde já para saudar a iniciativa da Campanha Nacional de Esterilização, que evidentemente o PAN não só acompanha, como também temos reivindicado a existência de uma campanha que seja eficiente. Aliás, no âmbito do que foram as negociações em sede do Orçamento de Estado, já tínhamos chegado a acordo para um investimento de 2 milhões de euros para uma campanha que seria a base e o ponto de partida, nomeadamente para aquela que é a verba que as associações também precisam, que os particulares também precisam, uma vez que a posição do PAN é clara. Não podem ser as pessoas a arcarem constantemente as despesas no âmbito das políticas de esterilização, quando, evidentemente, estas devem ser da responsabilidade do Estado. Mas a senhora deputada falou aqui, referiu na sua intervenção, mais uma vez, como tem sido seu apanágio, a importância, de facto, de fazermos caminho ao nível da pedagogia e da educação para nestas matérias, nomeadamente no que diz respeito à sensibilização.